Os sussurros do Espírito. Faço o apelo de que busquemos sempre a inspiração do Senhor e a companhia de seu Santo Espírito para abençoar-nos e manter nosso trabalho em um nível espiritual elevado. Da vida de Gordon B. Hinckley. Em 24 de junho de 1995, o presidente Gordon B. Hinckley discursou em uma reunião de novos presidentes de missão, aconselhando-os sobre como conduzir seus próximos 3 anos de serviço. Ele falou sobre as instruções que recebera quando o presidente Harold B. Lee, na época membro do Quórum dos 12 Apóstolos, designou-o como presidente de estaca. Lembro-me apenas de uma coisa que ele disse: ouça os sussurros do Espírito no meio da noite e responda a esses sussurros. Não sei por que as revelações algumas vezes chegam à noite, mas elas chegam. E, naturalmente, chegam durante o dia também. Mas ouça os sussurros do Espírito, o dom da revelação ao qual você tem direito. Fazendo referência às experiências pelas quais ele passou ao seguir essa instrução, ele disse: o Senhor fala mansamente. No meio da noite, surgiram ideias em minha mente que, em minha opinião, foram de natureza profética. Por exemplo, em julho de 1992, ele estava em Hong Kong com outros líderes da igreja em busca de um local para ser construído um templo. Certa noite ele foi dormir, sentindo-se inquieto a respeito da decisão que precisava ser tomada. Então, os sussurros do Espírito o despertaram cedo na manhã seguinte. Ele escreveu no seu diário: algo muito interessante veio à minha mente. Não ouvi uma voz com meus ouvidos naturais. Mas em minha mente sobreveio a voz do Espírito. Ele disse: por que está preocupado a respeito disso? Vocês têm um terreno maravilhoso onde a Casa da Missão e a pequena capela estão. Ficam próximas do centro de Kowloon, onde existem bons transportes. Construam um edifício com vários andares. Pode incluir uma capela com salas de aula nos primeiros andares e um templo nos andares de cima. Depois de receber a revelação, o presidente Hinckley disse: relaxei e voltei a dormir. Hoje, em Kowloon, uma região extremamente populosa de Hong Kong, um edifício existe onde antes havia uma capela e a Casa da Missão. Aquele edifício, que abriga uma capela, uma Casa da Missão com escritório e um templo sagrado, é um testemunho dos sussurros do Espírito a um profeta de Deus. Ensinamentos de Gordon B. Hinckley. O Espírito Santo é o confortador e o testificador de toda a verdade. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade, o Consolador prometido pelo Salvador e que ensinaria a seus seguidores todas as coisas e os faria lembrar de tudo o que lhes dissera. O Espírito Santo presta testemunho em nosso coração sobre o Pai e o Filho. Meu testemunho de Jesus Cristo vem por meio do poder do Espírito Santo. É um dom sagrado e maravilhoso, nascido de revelação vinda do terceiro membro da Trindade. O Espírito Santo é o testificador da verdade, que pode nos ensinar aquilo que não podemos ensinar uns aos outros. Nestas grandes e desafiadoras palavras de Moroni, é prometido o conhecimento da veracidade do Livro de Mórmon pelo poder do Espírito Santo. Moroni então declara: e pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Creio que esse poder, esse dom, está à nossa disposição hoje. Precisamos do Espírito Santo para nos guiar em nosso serviço no lar e na igreja. Não há bênção maior que possamos receber em nossa vida do que o dom do Espírito Santo, a companhia do Santo Espírito para nos guiar, proteger, abençoar e nos conduzir como um pilar e uma chama diante de nós nos caminhos da retidão e da verdade. Esse poder orientador do terceiro membro da Trindade pode ser nosso se nossa vida for digna dele. Precisamos do Espírito Santo em nossas várias responsabilidades administrativas. Precisamos dele quando ensinamos o Evangelho em nossas salas de aula e ao mundo. Precisamos dele no governo e no ensino de nossa família. Se liderarmos e ensinarmos sob a influência do Espírito, levaremos espiritualidade à vida daqueles que estão sob nossa responsabilidade. Doces são os frutos do ensino feito pela inspiração do Espírito Santo. Eles alimentam o espírito e nutrem a alma. Gostaria de dar um conselho aos pais que dirigem suas respectivas famílias. Precisamos da orientação do Espírito Santo na delicada e imensa tarefa que temos de fortalecer a espiritualidade de nossos próprios lares. Ouçam os sussurros do Espírito. Sejam humildes. Vocês podem ser conduzidos até alguém pela mão do Senhor em virtude de seu espírito, sua atitude, seus sentimentos e por sua humildade. A revelação quase sempre vem a nós por meio de uma voz mansa e delicada, o sussurro do Espírito. De tempos em tempos, fui entrevistado por representantes dos meios de comunicação. Eles quase sempre perguntaram: como o profeta da igreja recebe revelação? Respondi que ela vem como acontecia no passado. A esse respeito, contei novamente aos representantes dos meios de comunicação o que aconteceu com Elias depois de sua contenda com os sacerdotes de Baal. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. É assim que acontece. Existe essa voz mansa e delicada. Ela vem em resposta à oração. Vem pelos sussurros do Espírito. Pode vir no silêncio da noite. Tenho alguma dúvida disso? Nenhuma sequer. Vi isso acontecer vez após vez. A palavra de Deus tem vindo até nós quase sempre dessa maneira, não por trombetas nem pelos salões de conselho dos entendidos, mas pela voz mansa e delicada da revelação. Para aqueles que buscam em vão encontrar a sabedoria por meio de seu curandeirismo para as enfermidades do mundo, seu clamor estridente pode ser prontamente respondido pelo salmista: aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. E pelo Salvador: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As coisas do Espírito nos iluminam, edificam e elevam. Como podemos reconhecer as coisas do Espírito? Como saber se algo veio realmente de Deus? Por seus frutos. Tudo o que leva ao crescimento e ao desenvolvimento, à fé e ao testemunho, e a uma maneira melhor de fazer as coisas com santidade, isso é de Deus. Aquilo que nos abate, nos leva às trevas, nos confunde e preocupa, e faz com que percamos a fé, isso é do diabo. Você reconhece os sussurros do Espírito pelos frutos do Espírito. Tudo que ilumina, que edifica, que é positivo, afirmativo e inspirador, que nos leva a ter melhores pensamentos, palavras e ações, é do Espírito de Deus. Aquilo que nos abate e que conduz a caminhos proibidos é do adversário. Creio em seguir o que é reto e simples. Um erudito, certa vez, expressou a opinião de que a Igreja é inimiga do intelectualismo. Se ele se referiu ao intelectualismo como aquele ramo da filosofia que ensina a doutrina de que o conhecimento é total ou principalmente derivado da razão pura, e que a razão é o princípio último da realidade, então sim, nós nos opomos a uma interpretação tão estreita conforme se aplica à religião. Tal interpretação exclui o poder do Espírito Santo de falar aos homens e por meio deles. Certamente acreditamos no desenvolvimento da mente, mas o intelecto não é a única fonte de conhecimento. Há uma promessa dada por inspiração do Todo-Poderoso, relatada nestas belas palavras: Deus vos dará conhecimento por seu Santo Espírito, sim, pelo indescritível dom do Espírito Santo. Os humanistas que criticam a obra do Senhor, os assim chamados intelectualistas que a degradam, falam apenas pela ignorância da manifestação espiritual. Eles não ouviram a voz do Espírito, não a ouviram porque não a procuraram nem se prepararam para ser dignos dela. Então, supondo que o conhecimento vem apenas do raciocínio e do esforço mental, negam aquilo que vem pelo poder do Espírito Santo. Só podemos conhecer as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Esse Espírito é real. Para aqueles que já o sentiram operar, o conhecimento assim obtido é tão real quanto o adquirido pela operação dos cinco sentidos. Testifico disso. E tenho certeza de que muitos membros da Igreja podem testificar da mesma forma. Exorto cada um de nós a continuar mantendo o coração em sintonia com o Espírito. Se assim fizermos, nossa vida será enriquecida. Sentiremos afinidade com Deus, nosso Pai Eterno. Provaremos a doçura de uma alegria que não pode ser obtida de outra maneira. Não nos deixemos enganar pelos argumentos ilusórios do mundo, que em grande parte são negativos e tão frequentemente produzem frutos amargos. Caminhemos com fé no futuro, falando com otimismo e tendo uma atitude de confiança. Ao fazermos isso, nossa energia dará forças a outras pessoas. Faço o apelo de que busquemos sempre a inspiração do Senhor e a companhia de seu Santo Espírito para abençoar-nos e manter nosso trabalho em um nível espiritual elevado. Essas orações não ficarão sem resposta. O Espírito Santo será nosso companheiro constante à medida que vivermos à altura dessa bênção. Foi o Senhor que disse que, se guardarmos os mandamentos, o Espírito Santo será nosso companheiro constante para elevar-nos, ensinar-nos, guiar-nos, consolar-nos e apoiar-nos. Para termos essa companhia, precisamos pedi-la, viver por ela e ser leais ao Senhor. Como vocês conseguem manter o Espírito do Senhor o tempo todo? Bem, vocês precisam viver com dignidade. Viver de modo a ser merecedores de receber o Espírito do Senhor. Isso é o que precisa ser feito. Assim, vocês desfrutarão dele. Simplesmente tenham uma vida reta. Afastem-se da imundície. Afastem-se da pornografia. Afastem-se de tudo que os destrói. Os livros e as revistas que vocês leem, os filmes aos quais assistem, os programas de televisão que veem, os shows aonde vão, tudo isso tem um efeito em vocês e continuará tendo se vocês se sujeitarem à influência dessas coisas sedutoras que foram criadas para empobrecê-los e tornar rica alguma outra pessoa. Afastem-se completamente dessas coisas. Vocês estão comprometidos, a cada domingo, a renovar sua promessa e seu convênio de tomarem sobre si o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês já se deram conta do quão importante é o significado de tomarmos sobre nós o nome de seu Filho, de que sempre nos lembraremos dele e guardaremos seus mandamentos? Ele garante e faz a promessa de que concederá o seu Espírito para que esteja com vocês. Como isso é maravilhoso! Que grande bênção é podermos ter a influência ministradora de um membro da Deidade, tendo recebido esse dom pelas mãos daqueles que agem com autoridade divina. Se continuarmos a andar com virtude, desfrutaremos o cumprimento da promessa feita pelo Senhor quando disse: O Espírito Santo será teu companheiro constante e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. E teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. Por que precisamos do Espírito Santo? Quando você sentiu que o Espírito Santo estava ensinando e guiando? O que você aprendeu com essas experiências? O que podemos aprender com a explicação do presidente Hinckley sobre como a revelação chega até o profeta? Por que é importante saber que o Espírito Santo geralmente se comunica com uma voz mansa e delicada? O que você aprendeu com suas próprias experiências sobre reconhecer as mensagens do Espírito Santo? Examine os frutos do Espírito mencionados pelo presidente Hinckley. Como esses ensinamentos podem nos ajudar a reconhecer a influência do Espírito? Quais são os perigos de se acreditar que o intelecto é a única fonte do conhecimento? Quais experiências você já teve de adquirir conhecimento espiritual? O que você sente ao ponderar sobre os ensinamentos do presidente Hinckley a respeito da companhia do Espírito Santo? De que maneira você foi abençoado pelo Espírito Santo? Escrituras relacionadas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 14. 1 Nefe, capítulo 10, versículo 17. 2 Nefe, capítulo 31, versículos 17 e 18. Mosias, capítulo 3, versículo 19. Moroni, capítulo 8, versículos 25 e 26. Doutrina e Convênios, seção 11, versículos 12 a 14. Auxílio didático. Quando amamos nossos alunos, oramos por todos eles. Fazemos tudo a nosso alcance para conhecer seus interesses, conquistas, necessidades e preocupações. Adaptamos nossa forma de ensinar para atender às necessidades deles, mesmo que para isso precisemos despender mais tempo e esforços. Percebemos quando estão ausentes e damos-nos conta de sua presença. Oferecemos ajuda quando ela se faz necessária.